Olá, meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, estamos chegando mais uma vez no seu rádio com o seu programa O Homem e a Terra, o programa da família rural paranaense. Uma produção da equipe de comunicação da Imater Paraná, órgão oficial de assistência técnica e extensão rural da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná. Bom, aqui na apresentação eu, Amarildo Alba, na sonoplastia, Gustavo Estela, produção do jornalista Roberto Monteiro, tendo como responsável técnico o Osvaldo Agemeyer Filho. Hoje, uma quarta-feira, de lua minguante, dia 6 de junho de 2018, se comemora nesta data o dia de São Marcelino Champagnat, fundador da Congregação dos Irmãos Maristas. E para as suas orações, está anotado aqui na folhinha da nossa Sagrada Família. Olha aí, é dia de São Norberto. Vamos mandando o nosso abraço especial para os moradores de Sertanópolis, município paranaense, que comemora o seu aniversário nesta quarta-feira. Bom feriado a todos os moradores dessa importante cidade do norte pioneiro. Bom, olha, até domingo se comemora em todo o mundo o Dia do Meio Ambiente. E eu quero aproveitar aqui para destacar um trabalho interessante iniciado neste mês de maio pela Imater de Nova Fátima, município do Norte Pioneiro. É uma ação realizada junto com a Prefeitura e que procura ajudar os produtores a fazer a proteção das nascentes de água usadas para abastecer a propriedade. Neste primeiro momento, a prioridade é orientar os produtores locais que estão trocando o sistema convencional de produção pelo sistema orgânico. O primeiro passo foi dado na última semana com a realização de uma reunião técnica, feita na propriedade do casal de agricultores Getúlio e Cristina Camargo, donos do sítio Barreirinha. 20 pessoas participaram do evento, que mostrou de forma bem prática todos os detalhes de como limpar e proteger uma mina d'água. E o mais importante, fazendo isso sem muito gasto, usando a tecnologia do solo-cimento. Bom, a proteção da nascente vai agora garantir o fornecimento de água limpa e sem contaminação para atender a necessidade da casa da família e para a irrigação das plantações que serão feitas no sistema orgânico. A orientação foi levada pelos técnicos da Imater Felipe Espanholo e Miriam Gonçalves, que já assumiram o compromisso de orientar outros interessados em fazer o mesmo trabalho em suas propriedades. Bom, e agora um recadinho aí para você que é plantador de café. Olha, já estão abertas as inscrições para o 16º concurso Café Qualidade Paraná, que todos os anos seleciona e dá prêmios para os melhores cafeicultores do nosso estado. Bom, a colheita do café já está em andamento. E então, qual é o cuidado que o produtor tem que ter para tirar da lavoura um produto com padrão superior de qualidade e, dessa forma, participar do concurso estadual sem fazer feio? Bom, quem dá as dicas sobre isso agora é o engenheiro agrônomo da Imater de Jesuítas, Roberto Natal Dalmolin, um especialista na cultura do café. Confira.
Olha, novamente os cafeicultores do Paraná estão sendo desafiados ou convidados para participar do concurso estadual Qualidade Paraná 2018. Para que isso aconteça, o produtor tem que tomar um cuidado. Inicia a safra sempre no ano anterior. Uma boa nutrição do talhão, um bom controle das pragas, das doenças, né? E uma nutrição equilibrada faz com que o café se desenvolva dentro de uma normalidade, ou seja, até quem sabe, acima das expectativas do produtor. Fazendo isso, agora o maior cuidado vai estar nos preparos dos lotes, de um lote homogêneo, escolher os talhões onde a florada foi mais homogênea, então a colheita seletiva de preferência, os melhores grãos, procurar as variedades em que as floradas favoreceram, então ele chegou no ponto ideal de colheita, que é o ponto de cereja. E outro cuidado essencial para que o produtor não misture lotes. Então, às vezes, ele pegou detalhões diferentes. Então, faça uma secagem separada esse café.
Talmolin, como é que está o ânimo dos produtores aí de Jesuítas para participar deste concurso?
A gente participou do encontro estadual lá em Londrina, né? Chegou de volta, o pessoal está colhendo talhões e está nos reservando amostras de aproximadamente uns 5 quilos. Aí nós vamos ver junto com ele, vamos fazer a prova, vamos ver o tipo que dá e vamos ver se eles conseguem participar ou do mini lote de café natural, ou nós aqui na região de Jesuíta não temos participado com café descascado ou despolpado, e sim os micro lotes de cafeicultura familiar, que são de 2 a 3 sacos de 60 quilos, né? E esse café natural seria de 6 a 8 sacas de 60 quilos, o pessoal já com maiores produtores.
E o tempo tem colaborado para isso?
Até 15 dias atrás, teve um período estendido de cerca de 40 dias sem chuva. Isso fez com que a colheita facilitou, inclusive acabou adiantando aqui na região. Agora, nos últimos 7 dias, a chuva, bastante umidade e tudo. Então, isso também para o produtor fazer a secagem separado do lote que ele colheu antes desse período de chuva com esse que vai colher nos próximos dias, nos próximos momentos. Então, porque pode, se eu descuidar na secagem, fazer com que deprecie a bebida desses próximos cafés.
Tá certo, Dalmolin, muito obrigado pela sua atenção, pela entrevista, um grande abraço, parabéns ao seu trabalho, ao trabalho também dos produtores aí de Jesuítas.
Um abraço a todos e vamos lá os cafeicultores, que o café ainda a gente acredita ser uma ótima opção de diversificação de rendas e da pequena propriedade.
Bom, e vamos dar uma passagem rápida pelo relatório de cotações da Ciasa da última segunda-feira para ver os preços de referência das principais hortaliças produzidas e comercializadas aqui no nosso estado por esta central de abastecimento. Veja aí, alface crespa média em Curitiba foi vendida a R$ 8,00 a caixa com 6,5 kg. Em Cascavel, R$ 48,00 a caixa com 24 alfaces. Na Ceasa de Foz de Iguaçu, R$ 30,00 a caixa com 24 unidades. Rúcula, anote aí, na Ceasa de Curitiba, foi vendida anteontem, segunda-feira, por R$ 1,20 o maço com 300 gramas. Em Foz de Iguaçu, R$ 2,00 também o maço de 300 gramas. Batata doce branca de primeira na Ceasa de Foz de Iguaçu, R$ 35,00 a caixa com 20 quilos. E na Central de Curitiba, também R$ 35,00 a caixa com 20 quilos. Para terminar, couve-flor grande na Ceasa de Curitiba, R$ 25,00 a caixa com 24 quilos. Em Cascavel, R$ 40,00 a caixa com 10 quilos. Londrina, R$ 30,00 a caixa com 18 quilos. E na Central de Maringá, a caixa de couve-flor com 12 cabeças saiu por R$ 40,00. Esses foram, então, os valores praticados nas unidades da Ceasa na última segunda-feira, dia 4 de junho. Olha, nesta próxima sexta-feira, dia 8, pela manhã, a Imater realiza em Assis-Chateaubriand, região de Toledo, uma reunião técnica sobre cuidados com a fertilidade do solo na cultura da soja. O encontro vai ser no auditório do Instituto Técnico Federal do Paraná, que fica na cidade de Assis-Chateaubriand. E maiores informações podem ser obtidas no próprio escritório da Imater, naquela cidade. Pois é, a prosa tá boa, mas o Gustavo faz sinal aí que o nosso tempo já esgotou. Então vamos ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até amanhã, quinta-feira, quando voltaremos para mais uma apresentação do seu programa O Homem e a Terra. Tchau, tchau.